Depois de ter vencido ao diabo nessas circunstâncias tão difíceis, adversas, né? Ao contrário do que o primeiro homem tinha sucumbido sob a astúcia do diabo, né? Nós vemos que o Senhor, então, pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, ele vence a Satanás. E, como é dito em outras passagens do Evangelho, que o valente, né, foi amarrado, e precisava, para entrar alguém, um valente na casa de alguém, precisava um outro valente maior do que ele, para amarrar esse valente para que ele pudesse, então, entrar e saquear os seus bens. E assim o Senhor fez esse valente, né, usando tipicamente, ele então amarrou, dominou a Satanás e saiu então agora para saquear os seus bens. E é por isso que nós vemos então depois que ele vem do deserto, né, pelo poder do Espírito, então ele começa a, ele cura a sogra de Pedro, ele liberta esse endemoniado, porque ele tinha então vencido, né, e tinha esse poder, e tinha vencido, repito, pelo poder do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Isso significa que legitimamente ele tinha vencido ao diabo, numa circunstância muito adversa, né? Porque nós vemos a astúcia do diabo. A primeira tentação foi da fome, que depois de 40 dias e 40 noites, ele, sem comer, o diabo pegou isso assim, né? Ah, é só tentar ele na fome, a necessidade dele, ele vai cair. Mas não, ele, de tudo que sai da boca de Deus vive o homem. E ele, então, nas outras tentações também vence. Nessas circunstâncias adversas, muito ao contrário do primeiro homem, que numa situação totalmente, né, favorável a ele, podia comer de todas as árvores do jardim, ele tinha todas as coisas a seu favor, e ele foi desobediente, né? Ele cedeu, pelo menos Eva, né, cedeu à tentação do diabo, e Adão também comeu do fruto com ela, que não era para ser comido, mas numa situação muito confortável eles desobedeceram. E Cristo não, Cristo, que é chamado, né, no Novo Testamento, do segundo homem, ele então venceu a Satanás, venceu o diabo nessas circunstâncias adversas e sai então pegando, né, os seus bens, saqueando os seus bens. E ele podia, então, depois dessa vitória, por assim dizer, em obediência, provando quem ele era, mostrando, né, diante das hostes, dos anjos e tudo mais, mostrando quem ele era e a que ele veio também. E nós vemos que então ele pode usar essa passagem de Isaías, no versículo 17, né? Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: "O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor." E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, sentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: "Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos." E a continuação desse versículo lá em Isaías, né, era o que viria também um juízo sobre depois de anunciada essa graça, a manifestação dessa graça, haveria um juízo. Esse juízo foi postergado, foi posto para depois. Mas ele podia agora, então, amarrando o valente, vencendo a Satanás, ele podia pregoar esse ano aceitável do Senhor e dar essa libertação aos oprimidos e anunciar esse ano aceitável do Senhor. E tudo isso ele fez, né, agora nesse poder do Espírito Santo, que tinha descido em forma corpórea sobre ele, né, como uma pomba. E ele então passando por essas provas para mostrar quem ele era realmente. E depois então ele sai vitorioso e cumprindo a sua obra então, que ele foi enviado a fazer. Isso é importante notar que ele faz também como sendo o Messias para Israel. Aquele que viria para curar os enfermos como seu Messias, né, como era já nas Escrituras, nos Salmos, falado dele, desse tempo em que ele viria para curar, para libertar os oprimidos e tudo mais. Isso tudo ele faria como o Cristo, o Messias deles, o enviado. E nós bem vemos, né, no decorrer de todo o Evangelho, que ele será rejeitado como o Messias que foi enviado para Israel. E isso é o que agrava, né, todas as coisas, põe uma culpa, por fim, uma culpa que eles nunca mais puderam se recuperar de terem, por fim, crucificado o próprio Messias deles. E isso eu digo principalmente dos judeus, né? Mas que Israel, como um todo, também está com a culpa de ter rejeitado o seu Messias.
É interessante, no versículo 16, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Aqui é logo no início do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, e por esse versículo nós conseguimos compreender um pouco do que caracterizava a sua vida nesses anos silenciosos que antecederam seu ministério terreno. Isso é, o que ele fazia, ou o que ele tinha por costume fazer nos anos que antecederam seu ministério terreno. Ele tinha por costume estar na sinagoga nos dias de sábado. É um hábito da vida dele fazer isso. E é muito bonito ver que, sendo o Senhor Jesus também um padrão para nós, ele periodicamente estava na ocasião apontada para a leitura da palavra de Deus, onde ele podia, então, estar saturando, por assim dizer, a sua mente e seu coração com a palavra de Deus. Nós vemos que, enquanto na tentação, há três vezes, ele tirou seus recursos para responder ao diabo a partir da palavra de Deus. Então, nós vemos que isso era algo que caracterizava a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele estava muito familiarizado com as Escrituras. E é um exemplo para nós também de quão importante é que nós estejamos ocupados em nos saturarmos com a palavra de Deus. Lembrando daquele versículo no Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso também nos fala, eu creio, dos hábitos dos pais do Senhor Jesus, que eu creio eles também tinham o mesmo hábito, o mesmo costume de estar nas determinadas ocasiões, o povo professo de Deus se reunia para ler a palavra de Deus e estava ocupado com as Escrituras.
É impossível entender o contraste entre o que é o Senhor e o que é o homem, sem entender a completa ruína do ser humano. Como o irmão falou, esse homem santo, né, que é o Senhor Jesus, esse era o costume dele. O tempo todo ele andou em obediência ao Pai. Ele aqui dá início ao seu ministério, oficialmente, vamos chamar assim, apesar de Lucas não ser um evangelho cronológico, os eventos não são apresentados em ordem cronológica, mas em ordem moral. Por isso que eles até falam que ele fizesse ali o que ele já tinha feito em Cafarnaum, no versículo 23. Ele lhes disse: sem dúvida me direis esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum, porque ele já tinha feito algo em Cafarnaum. Mas aqui é o ministério dele, o ensino dele. Nós sabemos que os seus milagres começaram nas bodas de Caná, quando ele transformou água em vinho. Mas é um contraste muito grande com esse homem perfeito, andando em perfeição nesse mundo, sempre respondendo com a palavra de Deus, sempre ocupado com a palavra do Pai, e o homem natural, que vai rejeitá-lo completamente logo de cara aqui. Se a gente fizesse uma pergunta: quem é pior? Uma pessoa que sugere alguém para saltar de um alto edifício, ou uma pessoa que empurra alguém de um alto edifício? E aqui nós vemos as duas situações. Nós vemos o diabo sugerindo ou tentando o Senhor para saltar de um lugar alto, e depois nós vemos os próprios judeus querendo empurrá-lo, no versículo 29. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade dele estava edificada, para dali o precipitarem. Ou seja, nós temos homens, seres humanos, com a mesma disposição do diabo, nem um pouco diferentes. E essa é a completa ruína do ser humano. Por isso, quando ele vai aqui, se alguém aqui vai se agradar do Senhor, isso só vai ser por obra do Espírito Santo de Deus, por uma obra divina no coração da pessoa. Ninguém de sua natureza perdida, arruinada, inimiga por natureza do Senhor, iria querer aceitá-lo, ou crer nele, ou honrá-lo. Os demônios querem ir longe, como fala mais para frente. Eles vão falar: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viesse a destruir-nos? Tem outra passagem que fala: antes do tempo, bem sei quem és, o Santo de Deus. Os demônios sabiam quem ele era. Os homens não queriam saber quem ele era. Pelo contrário, queriam se livrar dele. Mas mais adiante, depois, eles vão falar: não queremos que este reine sobre nós. E aqui ele então dá início oficialmente: hoje se cumpriu essa escritura. Aquele que tinha vindo para ungir, que foi ungido para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E como o irmão mencionou, mantendo em suspenso aqui o juízo que essa profecia trazia no final dela. As palavras finais eram de juízo, mas ele estava em graça aqui, agindo com a humanidade, muito embora a humanidade quisesse vê-lo pelas costas. E não só vê-lo pelas costas, mas vê-lo caindo de um alto lugar para se livrarem dele.
Só para notar, sinagoga não era o lugar de culto dos judeus. Era, podemos dizer assim, salão poderia ser uma sinagoga. Sinagoga, não sei como. Um lugar de reunião que os judeus tinham para ler a palavra, para discutirem alguma coisa. Então, para a adoração, eles tinham somente o templo em Jerusalém. Não vamos confundir, porque a sinagoga não era lugar de adoração dos judeus. Eles se reuniam, eles se congregavam, é lugar de congregação, a palavra quer dizer sinagoga. Eles se reuniam para ler a palavra, para discutir, porque os que estavam longe de Jerusalém, eles já era um costume, como alguns dizem, lá do cativeiro da Babilônia, que quando Esdras vem embora, eles se reúnem para ler a palavra da lei. Então, talvez lá na Babilônia eles já teriam algum lugar de que eles se congregavam para leitura da palavra, alguma coisa assim. Então, não é o templo de Jerusalém, sinagoga. E em muitas cidades, nós vamos ver na palavra no Novo Testamento, haviam sinagogas, né, dos judeus, onde eles se reuniam.
Quem diretamente quis, Mário falou, precipitar o Senhor, jogar ele desse monte, foram os judeus. E nessa, esse versículo, no versículo 25, 26 e 27, que ele fala sobre o que aconteceu em Septa de Sidom, com respeito a essa viúva aqui, e também em respeito a Naamã, que foi o que ele falou que gerou tanto, né? No versículo 28 fala, se encheram de ira, né? O que foi que ele falou aqui que gerou tanta ira nos judeus? Foi justamente que Sidom, né? E Naamã era um capitão, né? Um capitão do exército da Síria. E essa região de Septa de Sidom era também a região onde, a gente pode dizer, historicamente era a Fenícia, né? E eram povos que eram inimigos dos judeus. E o Senhor está falando aqui que a misericórdia deles, já que os próprios judeus não estavam dando atenção para o que ele estava falando, essa obra e esse evangelho que ele estava pregando, estaria se estendendo também a misericórdia dele a esses povos, exatamente esses povos que eram inimigos dos judeus. Então é interessante a reação do homem natural, né? Eu não quero que você faça alguma coisa, não concordo com você, e se você vai fazer o bem para outra pessoa, também eu não quero que você faça. Então é totalmente contrário à graça do Senhor, né? Que vai e alcança justamente todas as pessoas em todo mundo, né? E é o que ele estava mostrando aqui, falando desses, tanto de Naamã como essa viúva, que eram povos inimigos, né? Que seriam alcançados pela graça do Senhor. Então, que triste ver um povo chegar nesse ponto, um povo escolhido, de estar com o seu Messias, né? O Senhor está ali para cumprir todas as promessas, eles não querem. Querem jogar ele da montanha. Então é um contraste muito grande. Mas mesmo assim o Senhor age de misericórdia para com todos, né?
Quando o Senhor escolheu Israel, acontecem algumas coisas. Uma delas é aquilo que eles, foi falado na outra reunião aqui, que eles falam, tudo que o Senhor disser nós faremos. Eles se propõem a cumprir a lei que Deus iria dar a eles, e nem bem Deus deu a lei, eles já estavam idolatrando. Então eles não iriam jamais cumprir aquela lei, como jamais cumpriram. Nós sabemos disso ao longo de toda a história de Israel. Mas de qualquer maneira, eles se acharam merecedores de terem sido escolhidos por Deus, de terem sido agraciados por Deus com essa escolha e serem guardiães então da lei. Depois lá em Romanos, Paulo vai falar, você que se diz judeu, que tem os oráculos de Deus, né? Ou seja, eles tinham orgulho dessa posição que Deus tinha dado a eles. Deus tinha dado uma posição a eles. Eles não tinham conquistado, jamais. Deus tinha dado. Agora, eles agarraram isso como se fosse deles de merecimento ou de escritura lavrada. Como se fosse eles que tinham conquistado. Então, nesse momento em que entra agora a graça de Deus anunciada para os gentios, porque o Senhor Jesus, o que ele está falando aqui, é basicamente a graça que será estendida aos gentios, é o ramo que vai correr por sobre o muro, o ramo da árvore que corre por sobre o muro. Acho que é uma passagem, se não me engano, é de, não sei de que profeta, é Jeremias mesmo que fala isso? Não me lembro agora. Ah, é na bênção de isso, na bênção de Jacó, que José seria um ramo que correria por sobre o muro. Quando eles percebem isso, eles não querem isso, porque é orgulho. É orgulho porque eles se achavam que eles eram os merecedores. Como vai dividir isso com alguém? Não pode. Então eles têm que eliminar esse risco agora. E essa sempre foi a história do homem. O homem, sempre que colocado diante da graça de Deus, ele a rejeita. Paulo vai falar bastante sobre isso em Romanos, mostrando que Deus teria que colocar à parte esse povo por um tempo, até que eles fossem quebrantados, até que eles fossem purificados pelo sofrimento que vai acontecer durante a grande tribulação. E enquanto isso, Deus iria escolher um povo que não é povo, um povo que não tinha merecimento algum. E o problema é que a história também se repete, porque quando a gente vê a história da igreja, o que aconteceu com a igreja? A igreja também se achou. A igreja se achou merecedora das coisas que ela recebeu. E aí a cristandade passou de perseguida a perseguidora. E aí se colocou nesse mundo como dona, né, do mundo. E não queria mais que os judeus viessem a ter o lugar que Deus havia prometido para eles no passado. E sempre, quando a gente procura a raiz de todo o mal no judaísmo, entre os judeus, em Israel, e a raiz de todo o mal na igreja, nós vamos bater no mesmo lugar: orgulho. Orgulho de achar que tem alguma coisa de si mesmo que faz de alguém merecedor de privilégios que só podem ser dados por Deus por misericórdia e graça e jamais por merecimento. E veja que isso aqui, partindo de pessoas, de judeus, que estavam numa condição tão deplorável, que no versículo 33 nós vamos ler uma coisa que é espantosa. Como o irmão explicou, as sinagogas não eram o templo, mas eram um lugar de reverência, né? De leitura das escrituras sagradas, era uma escola de judaísmo, era o lugar onde as pessoas aprendiam o judaísmo, aprendiam as escrituras. As crianças, aos 12 anos de idade, os meninos começavam a ler as escrituras do Antigo Testamento a partir dos 12 anos. Na sinagoga, tudo girava em torno da sinagoga na vida de um judeu. Havia sinagogas em todas as cidades onde existiam judeus, tinha uma sinagoga. Por isso que eles não perdiam o contato com a lei e o contato com as escrituras. Mas o que nós temos na sinagoga, aqui no versículo 33, estava na sinagoga um homem que tinha um espírito imundo, um espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo: "Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus." Ora, nós temos nessa sinagoga, ou entre os judeus ali, demônios. Esse homem nunca se manifestou ali, pelo jeito. Até então ele ficou sossegado, talvez até trazendo coisas malignas nas coisas que ele falava, mas ninguém foi capaz de tirar esse endemoniado do meio deles ou libertar o homem do demônio que o afligia. Porque ele estava confortável. Ele estava confortável junto com aqueles que tinham as mesmas intenções de Satanás, que era de se livrar do Filho de Deus. Esse era o estado deplorável em que se encontravam os judeus nesse tempo.
Se ele fosse realmente o Messias, ele não poderia ter ido adiante no trecho que ele leu. Porque se ele veio em graça, ele não poderia anunciar o dia da vingança. Ele parou ali, o ano aceitável de Deus. Ele, como sendo o Messias, não poderia continuar lendo. E se ele continuasse lendo, ele não poderia dizer: "Essa palavra foi cumprida diante dos vossos ouvidos." Então, ele mostrou ali a sua credencial, as suas credenciais, né, de Messias do povo judeu. Porque só se poderia cumprir a palavra, não é, através de um profeta, e quando ele fosse realizada a palavra que havia sido profetizada. Ou seja, Isaías profetizou aquilo há 700 anos antes, e o Senhor Jesus, quando leu a palavra, aquela palavra se cumpriu 700 anos depois nessa sinagoga que o Senhor Jesus estava dizendo. Só que a vingança não poderia ser proclamada porque eles não haviam ainda crucificado o Messias. Eles não haviam ainda rejeitado o Messias de vez, na sua totalidade, né? Eles simplesmente não aceitavam o testemunho, mas culmina, essa rejeição vai culminar o quê? Na morte do Senhor Jesus na cruz. O próprio povo, então, os judeus crucificando o seu Messias. Esse é o ponto culminante, né? E quando eles dizem, caiam sobre nós e sobre nossos filhos o sangue desse homem, né, que era do sangue do Senhor Jesus. Então Deus vai pedir vingança do sangue desde Abel, né, até a Zacarias, que foi morto entre o altar, né, o Senhor Jesus diz, vai ser pedido o sangue de todos esses. E o interessante no versículo 22, que é após o Senhor Jesus ter feito tudo aquilo, e após, foi falado depois, né? Nós vemos que eles falaram depois, faz aqui os milagres que o Senhor fez lá em Cafarnaum. Eles saem de lá como se nada tivesse acontecido. Eles eram um homem que levantou-se para ler, como mais um outro qualquer homem que estava na sinagoga, que poderia ter sido levantado e falar assim, Petro, faz favor, levanta aí, lê um trecho para nós. Ô Luiz, levanta um trecho para nós da palavra. Não é? Caritá, levanta aí, lê um trecho para nós da palavra. Então, caiu o Senhor Jesus, caiu para o Senhor Jesus ler a palavra naquela hora. Só que quando ele estava lendo, estava se cumprindo a palavra. E ele disse, cumpriu-se essa palavra hoje, eu sou o Messias enviado. E no versículo 22, eles estavam maravilhados da graça que saía da sua boca e diziam, pronto, aí deram um tropeço grande, né? Aí sim que eles escandalizaram o Senhor Jesus. Não é este o filho de José? Pronto. Depois de ele ter falado tudo aquilo, falaram para ele assim, falaram entre eles, esse aí é o filho de José. Aí o Senhor Jesus vai falar para eles, olha lá, está vendo? O Messias, o profeta não é bem recebido na sua casa. E vai falar sobre Naamã, e vai falar sobre a viúva de Sarepta, de Sidom, né? Eles estavam com o mesmo espírito lá do tempo de Elias, né? No tempo de Eliseu, no tempo de Elias, eles estavam com o mesmo espírito. Não havia, eles não haviam recuado em nada, haviam piorado até, né? Porque estava ali na presença deles o próprio Messias.
Eu queria chamar a atenção para uma aplicação prática aqui desse versículo 33, que é quando o demônio se revela para o Senhor. A gente estava meditando em algo esses dias, que diz que Satanás, nem os demônios, eles não se importam muito com cristãos professos, com quem professa o nome de Deus. Como a gente viu aqui, esse demônio estava dentro de um homem, dentro de uma sinagoga. Lá eles provavelmente liam as escrituras, eles falavam de Deus, mas nem Satanás, nem os demônios se importam muito com pessoas meramente nominais. Mas quando eles veem em sua frente algo realmente verdadeiro, um cristão de verdade, que ele vê o Espírito Santo, a reação é essa. Satanás não gasta tiro com professo, ele ataca os verdadeiros. Então isso aqui é uma aplicação que aconteceu com o Senhor Jesus e continua acontecendo. A ruína que estava aqui nos judeus é a mesma ruína que os cristãos vivem hoje.
Embora no primeiro momento aqui no versículo 22 pareça ter uma reação positiva desses que haviam visto o Senhor anunciando essas palavras de graça, na verdade trata-se de algo negativo. Eles tropeçaram diante das palavras de graça que saíram da boca do Senhor aqui. Estavam acostumados a estarem reunidos na sinagoga, ouvindo os testemunhos, os juízos da lei, as suas bênçãos e as suas maldições. Mas aí agora, quando a graça é manifestada e apresentada a eles, ao invés de se alegrarem e reconhecerem aquele que estava diante deles, eles tropeçam o Senhor Jesus. Não é esse o filho de José? Ele estava em Nazaré, essas pessoas conheciam o Senhor Jesus, eles viram ele sendo criado. Não é esse o filho do carpinteiro? Talvez eles pudessem ter isso.
Parece estranho essa, quando a gente lê essa passagem, que eles levam o Senhor Jesus, né, para o precipitarem lá, e a palavra diz, e ele passando pelo meio deles, retirou-se. Ué, como ele foi saindo de fininho assim? Se a gente for ler lá em João também, pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles. Como é que o Senhor Jesus passou no meio deles? Se a gente for ler o que foi falado na pregação aqui, procuravam, pois, prendê-lo, João 7,30, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. João 8,20. Ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. E nós vemos depois em Mateus 26,45, não precisa abrir. Dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Marcos 14,41. Basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Né? Então, todo mundo queria prender o Senhor Jesus, queria apedrejá-lo, queria precipitá-lo lá do cume de Jerusalém, mas ninguém punha mão nele. Ele passava pelo meio deles, assim como que milagrosamente, né? O Senhor Jesus passava. Por quê? Porque ainda não era chegada a hora dele. Não era chegada a hora dele ser entregue nas mãos dos homens. Ele mesmo diz quando é a hora. Quando fosse a hora dele ser entregue, nas mãos dos homens, ele disse, Pai, é chegada a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. É quando ele se deixa lá, quando Judas vai e o beija, e os homens o prendem, levam até o Sinédrio, etc. Tal. Então, parece que é milagre, mas o Senhor Jesus passava no meio deles, e ele não tinha medo, não tinha nada, nem de ser apedrejado, porque ele não ia ser apedrejado, ninguém ia prendê-lo, se não fosse na hora que Deus havia determinado.